As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
As três mulheres que estavam acusadas de furtar vestuário da loja Inside, situada na Corredora, em Tomar, foram absolvidas. A indicação foi confirmada à ERTE pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, onde as arguídas se apresentaram a julgamento. O acórdão justifica a absolvição pelo facto de não se ter conseguido produzir prova em torno dos furtos. Está em causa um grupo de mulheres com residência em Tomar, que são acusadas de vários furtos naquele estabelecimento, sendo que o espaço possui sistema de videovigilância, circuito que terá apanhado as eventuais autoras em flagrante. Acrescente-se que mesmo durante este processo, a Inside tem continuado a ser alvo de furtos. Nesta altura, durante um mês, ainda poderá haver recurso até que a decisão transite em julgado. O homem de 47 anos que foi detido pela Guarda Nacional Republicana por ter disparado contra outro homem na Serra de Tomar no dia 1 de janeiro não escapou à medida de coação mais gravosa, ou seja, está agora sujeito a prisão preventiva até à realização do julgamento. Deverá ser indiciado de homicídio na forma tentada e posse de arma proibida. Recorde-se que o agressor atingiu a vítima na zona do peito, provocando-lhe ferimentos graves. Entretanto, o agredido já teve alta do Hospital de Abrantes. Os factos ocorreram na esplanada do café da Associação da Serra, ao que tudo indica por motivos passionais, adiantou o Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária. Tanto o agora detido como a vítima residem na freguesia de Olalhas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Agência Portuguesa do Ambiente ainda não tornou públicas as análises que efetuou a água do Navão. Recorde-se que está em causa uma recolha que foi efetuada a 13 de dezembro, na sequência de um grande manto de poluição que afetou o rio, em especial na conhecida como Zona Desportiva da cidade de Tomar. Quase um mês depois, a APA ainda não se pronunciou sobre os resultados das análises, sendo que a ERTE, no decurso das últimas semanas, tem solicitado pedidos de esclarecimento, até agora sem resposta. Os episódios de dezembro, o último, terão sido mesmo dos mais graves de que há memória no Navão. Pelo menos, foram aqueles que maior impacto visual tiveram, junto de quem olhou para o rio, onde grande parte do espelho de água ficou tapada por um manto de espuma, indicativa de poluição.
Rádio ERTE. Informação.
A Câmara de Tomar prolongou a interdição da circulação rodoviária na Rua Água das Maias, na freguesia urbana, medida que estará em vigor durante todo este mês. O acesso só será permitido aos moradores. Refira-se que está em causa a requalificação daquela via, numa obra que será realizada a três fases, sendo que a primeira, em curso, deverá terminar no final de janeiro. O investimento ronda os 200 mil euros. Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, questionado pela ERTE, explicou quais as melhorias que serão introduzidas na futura Rua Água das Maias.
Vai levar passeios para que uma pessoa possa, tanto a pé, subir aquilo com um carro de pé, ou seja, o que for, à vontade, com uma largura de pelo menos à volta de 2 metros de passeio, dá uns lados. Vai ficar com um trajeto ao meio, com banquinhos onde possa repousar, com umas árvores junto aos depósitos da água. Vai ter um embelezamento ali como deve ser. Vai ficar cá ao fundo, antes de começar a subir, antes de um bocadinho de chegar àquelas casas que é o cu da mula. Antes de lá chegar, vai ficar ali com uns 10 ou 11 parques de estacionamento, em espinha, com carros para, com parques também para clientes. E vai, há lá um terreno que está a ser estudado, para fazer o dobro desses mesmos parques, para que as pessoas não possam deixar os carros na via pública a estorvar quem passa ali. Porque nós vamos arranjar de maneira que as pessoas que moram ali ou têm os carros nas garagens ou têm parque suficiente para deixar lá os carros, têm de poder ali haver interrupção de carros a terem de parar. Ora, há uma melhoria grande de alargamento e um bocadinho mais também é o desfazamento daquelas curvas arrematadas que lá estão. Vão ser um bocadinho mais aperfeiçoadas de maneira a não ser tão íngreme e também estão aquela curva e contra curva apertada que vai estar ao pé do ponto. Portanto, será uma obra que vai até lá acima à Zona Nova, vai parar ali junto onde havia ali um ringue para desporto, ou seja, vai entrar mesmo nas ruas da Cidade Nova lá ao acima da Lida da Rua dos Maios. Esta obra é uma obra que vai por fases. Essa primeira fase é aquela que vai mais ou menos concluir-se até o final deste mês, a tal que era para ser concluída até dentro, e depois vai entrar com mais duas fases. Vai entrar com mais duas fases, que elas irão sempre na casa dos 60 e tal mil, 70 mil cada fase. Mas com a subida dos materiais, com a subida de tudo que tem vindo, aquilo que nós estamos a prever gastar lá, vai ter um acréscimo de despesas.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomara, dona desta obra, requalificação da Rua Água das Maias, artéria, que estará com a trânsito interdito até final deste mês de janeiro. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo reforçou o apelo em comunicado em torno da valorização da maternidade que está instalada no Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, num texto onde se exige o funcionamento da valência 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. A especialidade, recorde-se, passou por evidentes transtornos no decurso dos últimos meses, precisamente devido ao acesso nem sempre garantido ao bloco de partos e à urgência de obstetrícia e ginecologia. Tem estado em causa os recursos humanos, nem sempre em número suficiente para as necessidades. Importa recuperar as palavras de Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, que reforçou a exigência de ter uma maternidade sempre disponível para a população.
A nossa posição é de que, dada a situação geográfica e o valor em termos sociais e humanos e até de coesão territorial que a maternidade de Abrantes desempenha, até com apoio aos distritos Castelo Branco e Distrito Porto Alegre, deveria e deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isto tem uma perspectiva ainda maior, que é esta, é aquela questão que foi levantada aqui há uns anos pela Organização Mundial de Saúde, depois aproveitada por uma série de entidades na prática. Tudo fazem para atribuir erros de planeamento e erros de gestão ao Serviço Nacional de Saúde, de que, como não tem 1.500 partos, a maternidade deveria encerrar. Nós queremos chamar a atenção para essa questão e por isso achamos que todos os esforços devem ser feitos no sentido de valorizar o serviço.
Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo exige uma maternidade a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma mulher octogenária perdeu a vida num trágico acidente que ocorreu por volta das 20h30 desta quarta-feira na Estrada Nacional 118, em Samora Correia, Conselho de Benavente. Ainda há a lamentar ferimentos graves sofridos por duas pessoas. O alerta centrou-se numa colisão entre dois automóveis, sendo que o embate foi de tal ordem que a via esteve cortada nos dois sentidos durante um período considerável. Houve necessidade de mobilizar cerca de 20 de operacionais, para além das viaturas médicas de emergência e reanimação de Santarém e de Vila Franca de Xira. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência.
Rádio Air, informação.
A recente passagem do ano deixou marcas negativas nos bombeiros voluntários de Benavente. As chuvas intensas, que se fizeram sentir um pouco por todo o país, também tiveram um impacto indesejado na Lesíria do Tejo, sendo que, neste particular, os efeitos da intempérie causaram estragos evidentes no pavilhão do quartel daquela corporação, nomeadamente no piso. A situação é de tal forma que mais de metade dos estacos em madeira levantaram, cenário que torna impraticável a presença dos operacionais naquele espaço, que também necessita de uma nova cobertura. Os prejuízos podem ascender a cerca de 20 mil euros. A ERT falou, entretanto, com o comandante José Nepomuceno, dos bombeiros voluntários de Benavente, que nos explicou então os efeitos do mau tempo no quartel e apelou ao auxílio de todos quantos quiserem e puderem.
O que aconteceu foi que a água transbordou entre a chapa de fibrocimento e as escaleiras e foi para o nosso pavilhão. O nosso pavilhão tem uma cobertura de fibrocimento, como eu disse, e a parte de baixo do pavilhão ainda é de taque de madeira. Da altura foi o que se meteu, nós não tiramos. Esse taque de madeira com a água foi muito, como se pode verificar nas imagens, insuflou, ou seja, inchou, a madeira incha com a água, né? E levantou todo. Temos mais de metade do pavilhão que está levantado e lançamos aqui um rap a todos aqueles ouvintes e aos amantes do Facebook, às empresas e a particulares que nos pudessem ajudar, porque na verdade faz-nos falta, bastante falta, porque é onde nós fazemos aqui a nossa atividade física do nosso pessoal. duas vezes por dia, e com as condições que temos o pavilhão neste momento, é-nos impossível de fazer e teremos que ir para o exterior. A melhor ajuda que nos possam dar pode ser através de empresas, através de algum espetáculo qualquer que queiram fazer, algum donativo. Todas as ajudas que vierem neste momento são-nos mais que com agradecimento, são úteis. Então, o prejuízo, neste momento, nós concorremos também ao projeto 2030, das energias renováveis também, e está em curso também a substituição da cobertura para a chapa de chamamos a chapa de sanduíche. Neste momento, o que me está a preocupar, porque não estava dentro deste projeto, será mesmo a mudança do piso, que depois de termos a cobertura instalada, terá que se fazer aqui um levantamento de quanto é que pode custar e qual será a melhor solução para este espaço que nós temos aqui, porque no fundo é um pavilhão ginásio esportivo, em pequenas dimensões, mas provavelmente estamos a falar na casa dos 20 mil euros para já para o piso sintético.
Bombeiros voluntários de Benavente, vítimas do mau tempo da passagem de ano, pavilhão do quartel ficou num estado lastimado. A Câmara de Tomar aprovou, com voto contra do Partido Social Democrata, a isenção da renda à escola profissional. Renda essa relativa à ocupação da conhecida como Casa dos Tetos. Está em causa um valor na ordem dos 2.600 euros mensais. O edifício, refira-se, é a propriedade municipal, assim como 50% do estabelecimento de ensino. A proposta mereceu então parecer desfavorável do PSD, que se justificou com falta de mais informação em torno da situação financeira da escola. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Navantina, disse mesmo que a EPT está em déficit, o que se explica pela redução no número de alunos.
O propósito desta proposta, que é precisamente isentar a renda à escola profissional de Tomar nesta fase em que ela está com déficit financeiro, a escola profissional é, ainda por cima, propriedade a 50%. E, portanto, a proposta é esta, é de que realmente possamos ajudar a escola nesta fase em que tem déficit. Porquê que tem déficit? Como é sabido, a escola, de facto, perdeu alunos em relação àquilo que era o seu normal, até há alguns anos atrás, ou até praticamente ao início da pandemia, portanto, provocados também um pouco pela pandemia, mas também, efetivamente, porque, entretanto, tem aparecido um conjunto de outras ofertas de ensino profissional em Tomar e nos concelhos à volta, que têm, de facto, desviado alunos que naturalmente viriam para a escola profissional. A escola profissional tem uma estrutura que é pequena, mas que é fixa, e que sem esse número que normalmente andava entre os 130 e 150 alunos, começa, e cujas receitas vêm essencialmente do financiamento do Estado, portanto a escola profissional é financiada para o exercício da sua atividade, mas é financiada pelo número de alunos. Aliás, como acontece no caso do nosso concelho, com as escolas de ensino artístico, por exemplo, a Valdem Pais e a Cantefil. Tendo menos alunos, obviamente que está numa situação de déficit financeiro, e é isso que aqui realmente propomos. Ajudar a escola com esta isenção, exemplo do que temos feito com outras entidades.
Câmara de Tomar aqui a isentar a escola profissional de Tomar do pagamento de renda na conhecida como Casa dos Tetos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 52 anos foi condenado a 22 anos de prisão por ter assassinado um outro homem, de 53, em Figueiró dos Vinhos, concelho do distrito de Leiria. Esteve em causa a prática de um crime que ocorreu a 31 de março de 2021, sendo que o Tribunal Judicial de Leiria deu como provado que o indivíduo é culpado da prática de homicídio qualificado com profanação de cadáver. O Ministério Público, citado pelo Notícias ao Minuto, refere que no fatídico dia 31 de março, o arguido telefonou à vítima no sentido de lhe pedir ajuda, referindo que tinha ficado com a sua viatura atolada em meio florestal, local para onde o ofendido se deslocou de trator. Quando se encontraram, o agressor disparou contra a vítima. Tentou depois livrar-se do corpo, cobrindo com ramos de eucalipto. No entanto, poucos dias depois, a Guarda Nacional Republicana descobriu o cadáver e deu-se início à investigação que culminou na detenção do agora condenado.
Rádio R. Informação.
Está então concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.